sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. Estamos no início do programa de hora e meia. João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora desta segunda-feira, 4 de julho. É o dia da independência dos Estados Unidos. Foi em 1776. Lá fora hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Altaeb. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia e China concordam em condenar o programa nuclear da Coreia do Norte. O primeiro-ministro da Índia efetua a primeira visita de sempre a Israel para assinar acordos de defesa. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola, à polícia acusada de matar três inocentes em Luanda. Temos as duas versões.
Não houve nada daquilo que a polícia está a dizer. Eu ainda várias vezes insistiu, mas eles não tiraram a arma, não alvejaram um polícia, porque a polícia diz que eles alvejaram um polícia, que esse polícia está no hospital.
Vamos ter notícias económicas e um dos temas vai ser a apregoada diversificação. Há quem diga que nada está a ser feito.
O chavão político é um slogan apenas,
porque na prática não há nada de significativo que possa levar-nos à ideia de que o plano da discussão da economia, a coisa está a andar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
A Rússia e a China apelaram hoje à Coreia do Norte para que suspenda os testes nucleares e de mísseis balísticos e aos Estados Unidos para que acabem com os exercícios militares para atenuar as tensões na Península Coreana. Os dois países apelaram a todas as partes envolvidas à calma e a renunciarem a atos provocadores e à retórica de guerra, segundo afirmaram os ministérios dos negócios estrangeiros dos dois países num comunicado conjunto após um encontro no Kremlin entre os presidentes russo Vladimir Putin e chinês Xi Jinping. Aqui nos Estados Unidos, também o presidente Donald Trump reagiu dizendo: se o presidente norte-coreano não tem mais nada de melhor para fazer.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou hoje a Israel na primeira visita de um chefe de governo indiano a este país. Durante a sua visita, os dois países deverão assinar acordos de defesa no valor de vários milhares de milhões de dólares. Modi deverá manter amanhã conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Não está previsto qualquer encontro com o líder palestiniano. Os serviços de espionagem dos dois países mantêm há bastante tempo uma cooperação discreta. Em abril foi anunciado em Israel que a Índia vai comprar quase 2 mil milhões de dólares em armas e tecnologia de defesa a Israel.
Mais de 100 mil migrantes e refugiados chegaram desde janeiro à Europa depois de atravessar o mar Mediterrâneo, enquanto 2.247 morreram ou são considerados desaparecidos, anunciou nesta terça-feira em Genebra a Organização Internacional para as Migrações. Quase 85 mil chegaram às costas italianas, 9.300 à Grécia e 6.300 embarcaram na Espanha. No mesmo período de 2016, o número de pessoas que chegaram à Europa foi duas vezes superior.
Na Tanzânia, as autoridades ordenaram a detenção de uma deputada da oposição por ter insultado o presidente, dias após este ter ordenado as autoridades a agirem contra o incitamento. A oposição tem acusado o presidente de presidir um executivo cada vez mais autoritário. O comissário de Kinondoni ordenou à polícia a deter Halima Mdi, membro do partido oposicionista Chadema, e mantê-la detida durante 48 horas.
A cólera e os casos de diarreia estão a propagar-se rapidamente no Iêmen, Somália e Sudão do Sul, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância num comunicado divulgado em Genebra. A porta-voz do Unicef, Christophe Bouliérac, alertou que grande parte das crianças menores de 5 anos, cujo sistema imunitário está já debilitado devido à malnutrição, sendo muito mais vulnerável a crianças diarreicas. A pior situação vive-se no Iêmen.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Um agente da Direção Nacional do Serviço de Investigação Criminal, SIC, e dois funcionários da Unitel, empresa de telecomunicações, foram mortos pela Polícia Nacional de Angola no passado dia 25, na zona do Futungo, na capital. A denúncia partiu dos familiares das vítimas, que querem justiça. O comando da polícia em Luanda diz que os três jovens reagiram quando interpelados pela operação policial, que estava no encalço de uma viatura roubada no município de Talatona, em Luanda. O Coco Mukuta tem as versões.
Um funcionário da Unitel que pediu a um colega que o levasse a casa no carro que a operadora telefónica lhe tinha atribuído em virtude de estar embriagado depois de uma festa. A partir daí, há versões contraditórias. Ao acordar, pensando que o carro tinha sido roubado, o funcionário ligou para o chefe dos transportes da Unitel a informar do ocorrido, tendo apresentado queixa à Polícia Nacional. O carro foi localizado através do GPS com a ajuda do chefe dos transportes da Unitel e a polícia, na posse de Reinaldo Maurício, funcionário da Unitel que tinha levado o colega a casa. Ele estava numa barraca à espera de uma refeição, juntamente com dois amigos. Leandro Espírito Santo, tesoureiro da empresa, e Tido Ambambo, agente do Serviço de Investigação Criminal. Neste momento, apareceu uma viatura dirigida pelo comandante da 24ª Esquadra do Benfica, que atirou mortalmente contra os três amigos. Como conta Paula Torcado, irmã de Reinaldo Maurício.
Veio um carro assim, um jeep verde, e parou. Mas quando o carro para, já tinha descido alguns polícias e diz que tinha visto duas pessoas dentro do carro. Um moço assim parecia ser mulato, mas não conseguia ver bem o rosto. Depois disso, a polícia já tinha abordado o rapaz que estava numa motorizada, o Leandro. Mandou-lhes desligar a motorizada. Diz que ele desligou a motorizada. Nisso, algemaram-lhe e deram-lhe uma colunada atrás. Ele cai de joelhos. Quando ele cai de joelhos, o rapaz começa a dizer: por que me estão a fazer isso? O que é que eu fiz para ele ser algemado? O que é que eu fiz? Diz que ele começou a dizer isso. Ele até disse: eu sou trabalhadora, eu trabalho na Unitel, o que é que eu fiz? E o polícia, diz que estava um polícia, né? Todos eles civil. Andou, deu aí uns passos e esse polícia pega, é que faz logo os tiros ao Leandro. Quando o polícia faz os tiros ao Leandro, o Piquique, o meu irmão Reinaldo, pronto, também foi abordado, o polícia, né? O polícia de mim, que ele levantou os braços. Diz que ele levantou os braços e ele quis fugir. Que ele diz que faz assim um gesto, como se quisesse fugir. Ao levantar os braços, a polícia pega também, faz um tiro, que apanha logo num dos braços, e depois fizeram os outros tiros. No carro, havia o outro amigo deles, que é o polícia, que estava a dormir no banco de trás. Quando eles vão, a polícia, quando vai para o carro, perdão, depara-se que tinha mais uma terceira pessoa no carro. Então tiram este moço do carro e daí também depois mataram este moço.
Os familiares agora pedem justiça pelo assassinato dos seus parentes.
Eu, particularmente, desconfio que houve uma arbitrariedade, nem tanto que não houve nada daquilo que a polícia está a dizer. Eu ainda várias vezes insisti, mas eles não tiraram arma, não alvejaram um polícia, porque a polícia diz que eles alvejaram um polícia, que esse polícia está no hospital.
O seu irmão usava arma?
Bem, perdão, eu nunca vi.
A Voz da América contactou Matheus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, que, sem gravar entrevista, confirmou a morte dos três cidadãos. Rodrigues diz, no entanto, que as vítimas reagiram com tiros quando interpelados pela operação policial que estava no encalço de uma viatura roubada no município de Talatona, em Luanda. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
No passado, dia 24 de junho, um homem, Bimbi Chifushi, foi morto durante manifestações convocadas pelo Movimento do Protetorado da Lunda, que luta pela autonomia da região. A morte ocorreu no Coango, na província da Lunda Norte. O Venâncio Rodrigues diz-nos agora que continua, entretanto, em liberdade o agente da polícia, suposto autor do disparo que vitimou Chifushi. Venâncio.
A denúncia é do advogado Sebastião Assurreira, membro da Associação Mãos Livres, que, a partir do Dundo, capital da província da Lunda Norte, tem acompanhado os processos envolvendo cidadãos locais que se têm manifestado a favor da autonomia da região e pela liberdade de expressão. Há o agente da polícia de nome João Lucunda, que foi identificado como sendo um guarda-costas de uma alta patente da polícia local, não terá sido movido qualquer processo criminal pelo ato cometido, uma situação que o causídico diz condenar.
Chama-se João Lucunda, é guarda-costas do comandante da primeira esquadra do Luzamba, que é o Sr. Joaquim Chiloia. Este indivíduo, até o presente momento, não se abriu nenhum processo crime contra o mesmo, está solto, anda normalmente, está identificado, mas nem o Ministério Público, que é o ator da ação penal, se pronuncia. Está para nós, diz que é preocupante, é uma vida, se o Estado protege a vida. Então, um indivíduo, no exercício das suas funções, tira a vida de outra, deve ser responsabilizado criminalmente e civilmente. Então, enquanto advogado, enquanto em colaboração com as mãos livres, faremos de tudo para que o Ministério Público possa se pronunciar e prender o autor, porque o lugar dele é na cadeia.
Todas as tentativas feitas pela Voz da América para ouvir a versão da polícia do Quango, na pessoa do seu comandante municipal, superintendente Caetano Bravo dos Santos, resultaram em fracasso. Na manhã de 24 de junho, a Polícia Nacional, em colaboração com as Forças Armadas, reagiu com armas de fogo a uma série de manifestações convocadas pelo chamado Movimento do Protetorado do Lunda Chokwe, nas províncias do Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul. O cidadão Bimbi Chifuti foi a vítima mortal da ação, tendo os outros manifestantes sido feridos com gravidade. Na sequência, mais de 80 pessoas foram detidas durante a ação das autoridades de segurança e submetidos a julgamento sumário pelo Tribunal Provincial Local, que os condenou a pena de 45 dias de prisão e multa de 22 mil kwanzas cada no passado dia 28 de junho. Os mesmos foram acusados e condenados no crime de assuada, uma condenação já desmentida pelo chamado Movimento do Protetorado Lunda Chokwe, na pessoa do seu presidente José Mateus Zeka Mutshima, que caracterizou o processo de um julgamento teatral. Entretanto, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, General Sachipengo Nunda, afirmou na altura que o Movimento do Protetorado é uma organização ilegal, tendo reafirmado o papel das Forças Armadas em manter a estabilidade na região. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Desde o começo da crise financeira em Angola, que se tem falado muito na necessidade de se diversificar a economia, reduzindo, portanto, a sua dependência no petróleo. Mas economistas dizem que os pressupostos e condições para que o processo de diversificação económica nacional seja um facto não existem. Especialistas falaram à Voz da América, alguns deles disseram que o conceito de diversificação da economia está a ser banalizado e a perder o seu verdadeiro significado.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco entende que se está a banalizar o conceito de diversificação da economia do país. O especialista pensa que falta em Angola inúmeras condições estruturantes. Sem a criação das mesmas, a propalada diversificação da economia angolana vai ficar apenas no papel. Galvão Branco, próximo ao executivo, defende uma maior dotação do Orçamento Geral do Estado para o setor da educação e da investigação científica, para quando se abordar sobre matérias de diversificação da economia do país, sejamos mais sérios.
Começa a ficar já banalizado e começa, inclusivamente, a perder o seu verdadeiro sentido. Portanto, o nosso ambiente de negócios não é bom, não é favorável. Nós temos ainda uma série de situações que atrapalham, que desmotivam, desengajam, portanto, o interesse em aplicar recursos em matéria de transparência, em matéria de inclusão, em matéria de melhoria dos processos. Bom, tem que ser com energia barata, tem que ser portanto, com uma boa mobilidade. Nós temos que apostar seriamente na educação. Os nossos recursos fiscais, que constam dos orçamentos, são limitados para a educação, para a investigação. Temos que produzir reformas estruturais importantes.
O Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola retirou do seu relatório económico deste ano o capítulo que dedicava à diversificação da economia, por entender que não aconteceu nada de vulto sobre a matéria no país, diz o coordenador do SEIC, Alves da Rocha.
A diversificação da economia nacional, presumo eu que o primeiro tratamento sistemático desta matéria e com alguma característica científica foi feito pelo SEIC. Para este ano não o fizemos, porque na verdade nada de relevante aconteceu na diversificação da economia nacional. E como a investigação científica, a pesquisa, tem que ser progressiva, ora, se nada de relevante aconteceu, factos que nos suscitassem curiosidade, resolvemos naturalmente retirar este capítulo.
Outro economista, Faustino Mumbica, acredita que existe apenas no papel dizeres sobre diversificação da economia, mas a prática mesmo é nula.
O chavão político é um slogan apenas. mais. Porque na prática, primeiro, para alguns projetos concretos em que dizem estar a investir algumas rubricas, esses projetos, na verdade, não passam de placas de sinalização.
Para este ano e meio do ano passado, este pior, a nível da diversificação da economia, é um desastre em termos de verbas. Na prática, não há nada de significativo que possa levar-nos à ideia de que o plano da diversificação da economia, a coisa está a andar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ainda voltados para este problema da diversificação, vamos para o Kwanza Sul para um exemplo prático de dificuldades. O Fernando Caetano visitou a fazenda Cleomas no município do Libolo, a maior fazenda de citrinos nesta província. São pouco mais de 600 hectares de produção de citrinos. Mas a fazenda enfrenta dificuldades que atribui a uma má política de importação, altos custos de combustíveis e outros. Fernando.
O fazendeiro Lionel Casimiro defende que o governo gize políticas em criar barreiras aos produtos importados para valorizar a produção nacional e que haja mercado fértil na absorção da produção nacional.
Sabe que a nossa cadeia de produção é muito onerosa, os custos de produção são bastante elevados e naturalmente, nós ainda não temos um preço concorrencial para os produtos importados. E daí temos tido algumas dificuldades. Poderíamos começar a defender e opinar que o Executivo criasse barreiras comerciais, ou seja, aumentar a tributação dos impostos aduaneiros na importação dos citrinos ou de outros produtos produzidos já em grande escala no país, de formas a que possamos alavancar ainda mais a nossa produção. E hoje estamos a produzir. Já temos produção. Agora, temos que comercializar, temos que entregar as cadeias comerciais. E muitos de nós temos compromissos bancários. Ou seja, se a gente não vende, a gente começa a cair em descrédito na banca, porque não conseguimos honrar com os compromissos assumidos. Este é um papel que o Executivo tem que começar a olhar. Se calhar, estabelecer cotas de importação.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. O candidato do MPLA à presidência, João Lourenço, deverá visitar Benguela este fim de semana. O MPLA de esperar a maior mobilização de sempre dos seus militantes e simpatizantes para a visita, que surge quando há instabilidade no Porto do Lobito devido à falta de pagamento de salários. Ameaças de greve levaram a uma reunião com um ministro, diz-nos agora o João Marcos.
Após a colocação de um panfleto com apelo à greve, ganhou força a ideia de que os cerca de 2 mil trabalhadores poderiam cruzar os braços para mostrar a João Lourenço um velho descontentamento. Mas nesta segunda-feira, longe dos olhares da comunicação social, o ministro dos Transportes, Augusto Tomás, acalmou os ânimos ao defender uma cultura de diálogo, num encontro em que participaram também funcionários do Porto de Iambuim, província do Kwanza Sul. Ainda assim, conforme apurou a Voz da América, não é expectável que a mobilização do MPLA faça eco no Porto do Lobito, empresa que solicitou 6 empréstimos a bancos comerciais só para pagar ordenados. A massa salarial ronda os 350 milhões de kwanzas, valores considerados altos para uma empresa sem movimento de importação. É dentro deste contexto que o biro político do MPLA diz que tenciona ver toda a Benguela com João Lourenço, já no próximo final de semana. O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais, João Martins, chefe do Grupo de Acompanhamento para Benguela, diz que o seu partido tem muito para dar aos angolanos e critica a oposição.
Os jornalistas devem ter o cuidado de ler as propostas. Há partidos que estão a concorrer e não apresentam propostas sequer, só lugares comuns, só elementos genéricos. E vocês não questionam esses partidos porque não conseguem apresentar propostas. Nós apresentamos um programa substantivo com todos os elementos que são necessários para uma perspectiva de condução do país para um futuro melhor.
A convicção do João Martins expressa a saída da eleição de Rui Falcão para o cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA em Benguela, enquanto se procura resolver o problema do Porto do Lobito. Uma fonte do Conselho de Administração, que solicitou anonimato, assegurou que as coisas regressariam à normalidade no decurso desta semana. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Música. Esta é a voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos neste momento a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook também, VOA Português. E se o ouvinte quiser compartilhar connosco uma foto ou um vídeo, ou se quiser dar-nos uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos em Angola e vamos agora para a ilha onde há preocupação quanto ao nível de criminalidade. A polícia diz que muito do crime está associado ao consumo e tráfico de drogas. O nosso correspondente Teodoro Albano enviou uma reportagem sobre operações da polícia em que foram destruídas 1.239 plantas de cannabis no âmbito do plano de combate às drogas na região. Teodoro.
A droga faz parte de uma quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas durante o primeiro semestre do corrente ano, que inclui ainda 104 gramas de cocaína. No período foram julgados e condenados por prática de tráfico e consumo de drogas 23 cidadãos, segundo o responsável do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior, na Uila, Manuel Alaiwa.
Neste período, foram julgados sumariamente 26 cidadãos, mais 19, por estarem implicados na prática dos crimes de tráfico e consumo de cocaína e cannabis, dos quais 23 foram condenados nas penas correspondentes, que vão de 3 meses a 1 ano de prisão, e 3 destes foram absolvidos.
A polícia na Uila acredita que o índice de criminalidade na região, apontado como de preocupante, está associado ao consumo de drogas entre os bandos de marginais. O comandante do comando da Uila da Polícia Nacional, comissário Arnaldo Carlos, vê na distribuição da droga mais um passo importante no combate aos crimes violentos.
Analisando o perfil dos criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes violentos, como violação, homicídios e ofensas corporais graves, vimos que há um elemento caracterizador que intervém em todos eles, que tem a ver com o consumo de droga, ou seja, o consumo da liamba e outras drogas tem participação direta nos crimes violentos que ocorrem.
Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o velho ditado que diz que filho de peixe sabe nadar. Pois, lembram-se de George Weah, a estrela do futebol da Libéria e África? Foi botador em 1995, pois o seu filho, Timothy Weah, com 17 anos de idade, acaba de assinar o seu primeiro contrato profissional com o Paris Saint-Germain, o clube que o seu pai representou de 1991 a 1995. O jovem Ué tem estado a jogar na equipa de jovens do Paris Saint-Germain, mas agora está com os grandes, com os profissionais. Tem contrato até 2020. Timothy Ué tem nacionalidade americana, nasceu aqui nos Estados Unidos. Se for tão bom como o pai, a seleção americana vai ter no futuro um grande reforço. Em Espanha, o defesa português Fábio Coentrão foi ontem ouvido em tribunal nos arredores de Madrid. Coentrão, que jogou até ao fim da época no Real Madrid, é acusado de fraudar o fisco espanhol em 1 milhão e 290 mil euros. Não foram dados pormenores do depoimento que está em segredo de justiça? Mais uma vez, como tem acontecido noutros casos, a acusação versa a venda de direitos de imagem a companhias sediadas nas Caraíbas, que depois, segundo a acusação, foram revendidas a uma outra companhia para esconder do fisco espanhol esses lucros. É a mesma acusação que recai sobre Cristiano Ronaldo e que recaiu sobre Lionel Messi e muitos outros. É, mas no caso de Ronaldo e de Lionel Messi, oh, é muito mais que 1 milhão e 290 mil dólares. Coentrão deverá jogar pelo Sporting na próxima época. Entretanto, está já a decorrer em Inglaterra um dos grandes torneios de ténis do mundo, Wimbledon, a salientar ontem a eliminação do número 3 do mundo, Stan Wawrinka. Foi eliminado por um desconhecido, o russo Danil Medvedev. 3-1, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1. Dosvedania, bye bye, adeus, fica para a próxima. Há pouco falámos do problema da droga na Huila. Um outro país lusófono tem-se debatido também com o problema da droga. Falamos da Guiné-Bissau, mais conhecido como ponto de trânsito de droga vindo da América do Sul para a Europa, mas agora há também um crescente problema de consumo interno, como nos diz Lassana Kassama.
O secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência, Bilo Aluliako Júnior, revelou que a Guiné-Bissau deixou de ser apenas um país de trânsito, mas também do consumo de droga.
100% da droga que transita pelo país fica 25% ou mais do que 25% para o consumo interno. Porque hoje a segunda droga que mais consumida aqui na Guiné pela juventude é o crack. Então o crack é feito com a cocaína. Isso significa que continua a circular grande quantidade de cocaína aqui no país para o consumo interno.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, o problema de droga. Os traficantes de droga que passam pela Guiné-Bissau, a caminho da Europa, deixam alguma para consumo interno. Portanto, isso na nossa segunda meia hora. Hoje, como dissemos no início desta emissão, é feriado aqui nos Estados Unidos. É o dia da independência, portanto foi em 1776 e, como é habitual aqui nos Estados Unidos, a festa hoje aqui na Alameda, aqui perto da Voz da América, uma grande festa com música e mais, e portanto, e fogo de artifício, é bem tradicional. Vamos ficar com a música sobre isso, Party in the USA, por Miley Cyrus.
With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And then Jay-Z's song was on. And then Jay-Z's club in my taxi cab, everybody's looking at me now, like who's that chick that's rocking kicks, she gotta be from out of town, so hard with my girls on around me, it's definitely not a Nashville party, cause all I see is the letters, I guess I never got the memo, my tummy's turning and I'm feeling kinda homesick, too much pressure and I'm nervous, that's when the DJ drowned my favorite tune. Yeah!
Boa noite, sintonizam a emissão em português para a África da Voz da América a partir de Washington, neste 4 de julho de 2017. Ao microfone, Amancio Miguel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé em Príncipe, mas antes os títulos de destaque. Hoje, Rússia e China apelam à Coreia do Norte a suspender os testes nucleares e aumenta a crise de imigrantes no Mediterrâneo. Transmitimos a nossa emissão em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através da página www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora e comigo o João Santa Rita.
Obrigado, Amâncio. A Rússia e a China apelaram hoje à Coreia do Norte para que suspenda os testes nucleares e de mísseis balísticos e apelaram também aos Estados Unidos para que acabem com exercícios militares para atenuar as tensões na Península Coreana. Os dois países apelaram a todas as partes envolvidas à calma e a renunciarem a atos provocadores e à retórica de guerra, segundo afirmaram os Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países, num comunicado conjunto após um encontro no Kremlin entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. Os dois países manifestaram a profunda preocupação pelo anúncio, hoje pela Coreia do Norte, de que lançou um míssil balístico intercontinental, o que consideraram inadmissível uma vez que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Segundo o comunicado, a instalação de um escudo antimíssil norte-americano na região do Sudeste Asiático é também uma ameaça aos interesses da segurança estratégica dos países da região, incluindo a Rússia e a China. Em declarações aos jornalistas após o encontro com o homólogo chinês, Vladimir Putin referiu que a solução para o problema na Península Coreana para garantir a paz e estabilidade sólida no Nordeste da Ásia figura entre as prioridades da política externa comum aos dois países.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou hoje ao Israel na primeira visita de um chefe de governo indiano a este país. Durante a sua visita, os dois países deverão assinar acordos de defesa no valor de vários milhares de milhões de dólares americanos. Modi deverá manter amanhã conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Os serviços de espionagem dos dois países mantêm há bastante tempo uma cooperação discreta. Em abril foi noticiado em Israel que a Índia vai comprar quase 2 mil milhões de dólares em armas e tecnologia de defesa a Israel. Segundo essas notícias, a Índia vai comprar a Israel mísseis terra-ar de médio alcance, outro equipamento militar e ainda tecnologia de comunicações.
Mais de 100 mil imigrantes e refugiados chegaram desde janeiro à Europa depois de atravessar o mar Mediterrâneo, enquanto 2.247 morreram ou são considerados desaparecidos, anunciou hoje em Genebra a Organização Internacional para as Migrações. Quase 85 mil chegaram às costas de Itália, 9.300 à Grécia e 6.300 desembarcaram em Espanha. No mesmo período de 2016, entre 1 de janeiro e 3 de julho, o número de pessoas que chegaram à Europa foi duas vezes superior. Na passada semana, a Itália ameaçou impedir a entrada de navios com bandeira estrangeira que transportam imigrantes resgatados no Mediterrâneo, mas o diretor-geral da Organização Internacional de Imigração, William Lacey Swing, pediu aos membros da União Europeia que ajudem os países do sul da Europa a receber os imigrantes.
Na Tanzânia, as autoridades ordenaram a detenção de uma deputada da oposição por ter insultado o presidente John Magufuli, dias após o presidente ter ordenado as autoridades a agirem contra o incitamento. A oposição tem acusado Magufuli de presidir a um executivo cada vez mais autoritário. O comissário de Kinokonde ordenou à polícia a deter Halima Amdi, membro do partido oposicionista Chadema, e a mantê-la detida durante 48 horas. A legislação tanzaniana permite aos comissários regionais e distritais a deterem durante 48 horas qualquer pessoa que perturbe a tranquilidade pública.
A cólera e os casos de diarreia estão a propagar-se rapidamente no Iêmen, Somália e Sudão do Sul, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, num comunicado divulgado em Genebra. A porta-voz da Unicef, Christophe Boulierac, alertou que grande parte das crianças menores de 5 anos, cujo sistema imunitário já está debilitado devido à malnutrição, são muito mais vulneráveis a doenças diarreicas. A pior situação vive-se no Iêmen, onde foram registados cerca de 260 mil casos suspeitos de cólera, havendo 1.600 óbitos em menos de 3 meses. Metade do total diz respeito a crianças, que constituem também um terço do total de vítimas mortais, acrescentou Boulierac, precisando que no Iêmen residem 2 milhões e 2 mil jovens que sofrem de malnutrição, 462 mil dos quais na forma mais severa.
O Comitê Internacional para a Proteção de Jornalistas pede a libertação imediata de 3 jornalistas do Myanmar, detidos pelas autoridades na semana passada no estado do Shan, controlado por rebeldes. O porta-voz da presidência do Myanmar disse que os jornalistas Lau Weng, do jornal Irrawaddy, Ai Naing e Piai Boni Naing, do Democratic Voice of Burma, violaram a lei por terem se deslocado à zona controlada pelo Exército Nacional de Libertação Tang, sem prévia autorização. O julgamento dos 3 jornalistas terá início a 11 de julho e o caso é já visto como sinal de deterioração da liberdade de imprensa naquele país. O secretário técnico da Administração Eleitoral, STAI, face a críticas dos partidos da oposição em Moçambique, por alegada falta de imparcialidade, diz estar a trabalhar no sentido de evitar os conflitos que têm caracterizado as eleições naquele país. Mas analistas consideram que a solução passa pela profissionalização dos órgãos eleitorais. Reporta a partir de Maputo o nosso colaborador Ramos Miguel.
Os órgãos eleitorais em Moçambique estão profundamente partidarizados e o diretor-geral do STAI, Felisberto Naif, diz ser necessário criar mecanismos de prevenção e gestão de conflitos que resultam, entre outros fatores, de formas de pensar diferentes sobre determinadas matérias ao longo do processo eleitoral. A partidarização da Comissão Nacional de Eleições e do STAI foi exigida pela RENAMO no seu diálogo com o governo como forma de conferir maior transparência e evitar conflitos que tenham ocorrido em período de eleições, mas analistas afirmam que a melhor solução para isso é a profissionalização dos órgãos eleitorais.
Para mim, o melhor mecanismo é a profissionalização dessa instituição que gera o processo eleitoral. Estou a falar do STAI, estou a falar da CNE, principalmente porque são estes elementos de discórdia.
O antigo número 2 da RENAMO e atual presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que, sendo as eleições um dos aspectos importantes da democracia multipartidária, a sua gestão deve ser feita com transparência.
As eleições não têm estado a refletir aquilo que é a vontade do povo moçambicano, sobretudo porque o próprio sistema político também não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas, ou, no mínimo, aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais. Portanto, temos nas questões eleitorais dois aspectos fundamentais a tratar: a transparência, a imparcialidade dos órgãos eleitorais, para garantir que o voto expresso pelo povo moçambicano seja refletido nos resultados.
O diretor-geral do STAI reconhece que comportamentos de agentes eleitorais podem criar situações que propiciem conflitos, mas esses não são a única fonte.
Tem várias fontes de conflitos. Tem a ver, primeiro, com aquilo que podem ser sentimentos ou formas de pensar diferente ou opostas sobre determinadas matérias ao longo do processo eleitoral. Pode ser também a forma de interpretação da própria legislação eleitoral. Sem descurar também o comportamento de alguns agentes eleitorais no terreno, que podem também criar situações que podem propiciar conflitos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta reportagem sobre a imparcialidade do organismo que gera as eleições em Moçambique, país que em 2018, que é o próximo ano, terá as eleições autárquicas e no ano seguinte as presidenciais. Continuamos a falar de Moçambique para dizer que os refugiados moçambicanos que haviam se deslocado ao Malawi no âmbito do conflito recente já estão de regresso ao país, tal como reporta o nosso colaborador em Manica, André Batista.
Um responsável do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, em Mwanza, no Malawi, disse, sem gravar entrevista à Voz da América, que um acordo já foi firmado e todos os pormenores do repatriamento foram observados, faltando apenas acertos de execução do plano de devolução à província moçambicana de Tete de milhares de refugiados que se encontram no Malawi. Citando a fonte, na última reunião que tivemos com os refugiados, a 20 de junho, nas celebrações do Dia Internacional dos Refugiados, quase todos reiteraram o desejo de regressar voluntariamente a Moçambique. Fim da citação. A fonte manifestou convicção para o regresso dos moçambicanos na zona de Mkondese, no distrito de Moatize. O responsável adiantou que neste momento o campo de Luane enfrenta dificuldades em cuidados de saúde e educação, sobretudo das 1.200 crianças refugiadas que vivem no local, devido ao término há meses de um programa de apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que tinha contratado enfermeiros e professores para atender o campo, dadas as dificuldades do governo malawiano. A mesma fonte disse que este ano o campo de Luane recebeu ainda alguns refugiados, mas que vinham a integrar as suas famílias depois que ficaram dispersos durante as fugas na reclusão em 2015 da instabilidade político-militar em Moçambique. Acrescentou que desde a vigência da trégua em dezembro de 2016, pelo menos duas famílias saíram do campo e regressaram oficialmente a custo próprio a Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos na emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. E agora vamos a Guiné-Bissau, onde o consumo da droga é um dos problemas que está a afetar a juventude. O Observatório Guinense da Droga e da Toxidependência defende políticas para proteger os jovens. Lassana Kassamá segue este assunto.
O secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência, Bilo Aluliako Jr., revelou que a Guiné-Bissau deixou de ser apenas um país de trânsito, mas também do consumo de droga.
100% da droga que transita pelo país fica 25% ou mais do que 25% para o consumo interno. Porque hoje a segunda droga que mais consumida aqui na Guiné pela juventude é o crack. Então o crack é feito com a cocaína. Isso significa que continua a circular grande quantidade de cocaína aqui no país para o consumo interno. Isso é preocupante porque muitos jovens estão a ter problemas psicossociais, que é, nós dissemos que é o problema mental.
Se continuar a atual tendência, a Bíblia Aluliako Júnior não tem dúvidas que a sociedade terá uma juventude doente.
Nós vamos ter uma juventude completamente doente, porque a juventude guinense já é doente com problemas devido a essas cíclicas crises políticas. A situação está completamente desorganizada, o país, a própria família, as instituições, primeiras instituições de socialização, a escola, o Estado e a Igreja estão completamente desorganizadas. Então, se essa situação continuar, se o Estado não assumir o seu papel, teremos uma situação de epidemia ligada ao consumo de droga.
Contudo, o secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência acredita que é possível atenuar a situação, mas para isso o Estado deve criar políticas concretas a favor dos jovens.
O Estado deve criar políticas públicas, concretas, atrativas, que vai fazer com que muitos dos jovens deixassem de sentar na bancada, com que muitos jovens vão ter emprego, com que muitos jovens vão frequentar uma biblioteca comunitária, vão frequentar um espaço de lazer, ir a um campo de futebol, ir a um campo de basquete, jogar tênis. O Estado tem que criar condições.
Os dados não são encorajadores, é que o país está a registrar agora drogas sintéticas, afetando assim um número preocupante de adolescentes. Estatísticas apontam que o grande problema reside no consumo precoce da droga. Fala-se até na idade de 10 anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Preocupações com a droga em Bissau. A situação não é exclusiva da Guiné-Bissau. Na Uila, a preocupação quanto ao nível de criminalidade. A polícia diz que muito do crime está associado ao consumo e tráfico de drogas. O nosso correspondente Teodoro Albano enviou uma reportagem sobre as operações da polícia em que foram destruídas 1.239 plantas de cannabis no âmbito de combate às drogas na região.
A droga faz parte de uma quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas durante o primeiro semestre do corrente ano, que inclui ainda 104 gramas de cocaína. No período foram julgados e condenados por prática de tráfico e consumo de drogas 23 cidadãos, segundo o responsável do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior, na Uila, Manuel Alaiwa.
Neste período, foram julgados sumariamente 26 cidadãos, mais 19, por estarem implicados na prática dos crimes de tráfico e consumo de cocaína e cannabis, dos quais 23 foram condenados nas penas correspondentes, que vão de 3 meses a 1 ano de prisão, e 3 destes foram absolvido.
A polícia na Huila acredita que o índice de criminalidade na região, apontado como de preocupante, está associado ao consumo de drogas entre os bandos de marginais. O comandante do comando da Huila da Polícia Nacional, o comissário Arnaldo Carlos, vê na distribuição da droga mais um passo importante no combate aos crimes violentos.
Analisando o perfil dos criminosos, principalmente aqueles que cometem crimes violentos, como violação, homicídios e ofensas corporais graves, vimos que há um elemento caracterizador que intervém em todos eles, que tem a ver com o consumo de droga, ou seja, o consumo da alhambra e outras drogas tem participação direta nos crimes violentos que ocorrem.
Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Todos os anos aqui em Washington, o Arquivo Nacional organiza eventos por ocasião do 4 de julho, dia em que se assinala o aniversário dos Estados Unidos da América. Este ano, o Arquivo Nacional preparou uma exposição intitulada Amendando a América, que acolhe os milhares de tentativas fracassadas de mudar a Constituição americana. Álvaro Luger Andrade conta a história.
A Constituição dos Estados Unidos incorpora um conceito simples e abrangente. Ela reconhece que os direitos das pessoas são concedidos diretamente pelo Criador, não pelo Estado, e é apenas o povo que deve conceder direitos ao governo. Os fundadores da América acreditavam que um governo formado por pessoas imperfeitas, que exerceria o poder sobre outras pessoas imperfeitas, deveria possuir poderes limitados. A Constituição delega ao governo apenas os direitos que o povo quer que ele tenha. Ao longo dos anos, a Constituição dos Estados Unidos, de apenas 8 páginas, foi exposta numerosas propostas para modificá-la, lembra a curadora do Arquivo Nacional, Christine Blackerby.
Houve cerca de 11 mil propostas no Congresso para emendas constitucionais. Uma emenda é proposta quando um membro do Congresso a apresenta, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado.
As tentativas de mudar a Constituição começaram praticamente desde o momento em que o texto entrou em vigor, em 1789. A Declaração de Direitos, as 10 emendas que enumeram as 10 proibições específicas ao poder governamental, foi adotada em 1791.
Houve três razões principais ou grandes ideias que resultaram em emendas constitucionais. A maioria, de facto, 17 de 27, ratificaram emendas que expandiram os direitos, incluindo os direitos ao voto, à liberdade de expressão, ou livre exercício de religião e muitos outros.
Outro tema permanente, diz Blackerby, é a regulamentação do poder do governo.
Por exemplo, limitamos os mandatos do presidente dos Estados Unidos a apenas 2.
Houve outras propostas apresentadas, como escolher o presidente por loteria ou para abolir o colégio eleitoral, bem como regular o casamento, as aves migratórias e o uso de bebidas alcoólicas. A emenda de igualdade de direitos, adotada pelo Congresso, mas não por todos os Estados, é aquela que recebeu o maior número de alterações. Entretanto, diz Blackerby, nenhuma das 1.100 propostas foi introduzida na Constituição.
3/4 dos Estados têm que ratificar as alterações. Por isso, embora a emenda de igualdade de direitos tenha sido aprovada no Congresso, com 2/3 dos votos, ela nunca foi ratificada pelos Estados e não faz parte da Constituição.
A história provou que é difícil fazer alterações à Constituição, o que para Blackerby é algo bom. As primeiras gerações de americanos entregaram suas vidas à causa da liberdade individual e de um governo com poderes limitados, e advertiram para a necessidade de se preservar, para a posteridade, a liberdade dos cidadãos.
A história americana, aqui recordada também neste 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Os americanos acordaram hoje, no dia em que se assinala a sua independência, com a notícia de que a Coreia do Norte tinha testado um míssil capaz de atingir o território americano. Essa questão é ainda a tentativa do Partido Republicano de mudar a lei de saúde, aprovada pelo presidente Barack Obama. Vão estar em foco na nossa terceira meia hora de emissão, na rubrica sobre a política americana com o João Santa Rita. Thank you. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, adverte que dezenas de milhares de crianças malnutridas poderão morrer por causa da cólera no Iêmen, Somália e Sudão do Sul. Os três países enfrentam uma severa fome e o número de crianças malnutridas é assustador. O UNICEF estima que 4,7 milhões de crianças naqueles países estão em risco de cólera. O porta-voz da organização, Christophe Bolliard, diz que 1 milhão de crianças enfrentam a malnutrição aguda. Ele recorda que uma criança malnutrida corre 10 vezes mais o risco de morrer de uma doença a isso relacionada. Essas crianças correm mais o risco de cólera devido à falta de água.
Let me remind you that a child who is suffering from severe acute malnutrition are 9 times more likely to die of disease than a well-nourished child. So having
O UNICEF diz que está também extremamente preocupado com o surto de diarreia no Sudão, onde o Ministério da Saúde diz que há mais de 20 mil casos e já foram registradas 400 mortes. Bolliard, que diz que a doença alastrou-se por 14 dos 18 estados e as crianças constituem mais de 20% da população.
The situation in White Nile State.
Quanto ao estado de White Nile, no centro do país, a situação é bastante preocupante, uma vez que reporta-se 7.200 casos e há mais de 100 mil refugiados em acampamentos. Para responder à situação, o UNICEF precisa de vias de acesso, segurança e mais dinheiro. A organização pede mais atenção e defende que as crianças malnutridas deverão receber medicamento e mais acesso à água. Emissão vespertina da Voz da América. A transmitir a partir de Washington, para seguir a nossa informação na internet, www.voaportugues.com. Continuamos com notícias do mundo. A Human Rights Watch indicou que, com o aproximar do sufrágio no Quênia, algumas das comunidades que vivem no Vale do Rift vivem com receio de ataques e mesmo algumas pessoas começaram a sair após terem sido avisadas por jovens para se manterem longe dos centros eleitorais. Este é um assunto que a Voz da América tem vindo a seguir e no trabalho seguinte de Mohamed Yusuf, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Faltam apenas 5 semanas do sufrágio e algumas pessoas interrogam sobre se irão votar ou se se devem dirigir às zonas de origem após terem sido objeto de ameaças por aqueles que tencionam votar no partido do Jubileu, que se encontra no poder. Oceano Namaya, do Human Rights Watch, refere que as ameaças levam algumas famílias a tencionar abandonar as suas casas. Recebemos algumas ameaças diretas de pessoas a dizerem aos colegas: vamos esperar pelo dia 8 de agosto para ver o que ocorre. Aquela agência procedeu uma investigação na região de Nakuru, a 90 km da capital de Nairobi, aliás, uma das áreas mais atingidas pela violência após o sufrágio de 2007, que foi motivada por divisões étnicas. O índice de risco eleitoral no Quênia indica que 17 condados, de um total de 47, foram identificados como sendo áreas propícias ao conflito, como é o caso de Nakuru. Em junho, o Ministério do Interior abriu um centro para responder ao terrorismo e à violência eleitoral. Centenas de agentes de agências de segurança treinam para impedir a violência que seja relacionada com a eleição e para que o sufrágio seja credível e pacífico e exista estabilidade. No entanto, a Moaia considera que os agentes da polícia não têm capacidade para responder se a violência irromper em agosto. Temos a impressão de que a polícia não fez muito. Restaram-se incidentes em que as pessoas estiveram com a polícia e não obtiveram resposta. O porta-voz do Ministério do Interior, Moenda Nyoka, sustenta que as agências de segurança estão preparadas para fazer face à violência eleitoral. Temos cerca de 22 áreas que identificamos como potenciais focos de conflito, onde destacamos pessoal de segurança adicional. O chefe da missão de observadores da União Europeia afirmou aos jornalistas que a violência eleitoral é muito possível. Não é segredo a existência de possíveis ocorrências de violência, o que irá criar a situação em que todos perdem, diz o chefe da missão de observadores. O sufrágio eleitoral no Quênia está marcado para 8 de agosto e o presidente Kenyatta espera vencer um segundo mandato contra vários opositores políticos, incluindo o antigo primeiro-ministro Raila Odinga.
E chegou o momento de convidar o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o velho ditado que diz que filho de peixe sabe nadar. Pois, lembram-se de George Weah, a estrela do futebol da Libéria e África? Foi botador em 1995, pois o seu filho, Timothy Weah, com 17 anos de idade, acaba de assinar o seu primeiro contrato profissional com o Paris Saint-Germain, o clube que o seu pai representou de 1991 a 1995. O jovem Weah tem estado a jogar na equipa de jovens do Paris Saint-Germain, mas agora está com os grandes, com os profissionais. Tem contrato até 2020. Timothy Weah tem nacionalidade americana, nasceu aqui nos Estados Unidos. Se for tão bom como o pai, a seleção americana vai ter no futuro um grande reforço. Em Espanha, o defesa português Fábio Coentrão foi ontem ouvido em tribunal nos arredores de Madrid. Coentrão, que jogou até ao fim da época no Real Madrid, é acusado de defraudar o fisco espanhol em 1 milhão e 290 mil euros. Não foram dados pormenores do depoimento que está em segredo de justiça. Mais uma vez, como tem acontecido noutros casos, a acusação versa a venda de direitos de imagem a companhias sediadas nas Caraíbas, que depois, segundo a acusação, foram revendidas a uma outra companhia para esconder do fisco espanhol esses lucros. É a mesma acusação que recai sobre Cristiano Ronaldo e que recaiu sobre Lionel Messi e muitos outros. Mas no caso de Ronaldo e de Lionel Messi, é muito mais que 1 milhão e 290 mil dólares. Coentrão deverá jogar pelo Sporting na próxima época. Entretanto, está já a decorrer em Inglaterra um dos grandes torneios de ténis do mundo, Wimbledon, a salientar ontem a eliminação do número 3 do mundo, Stan Wawrinka. Foi eliminado por um desconhecido, o russo Danil Medvedev. 3-1, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1. Dosvedania, bye-bye, adeus, fica para a próxima.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o final dessa segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, num dia em que a imprensa americana, jornais como o Times e o Washington Post na internet, destacam o facto da Coreia do Norte dizer que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental, aliás um assunto que voltará à antena aqui na Voz da América na página sobre política americana com o João Santarita. Enquanto o Wall Street Journal fala da redução de índices de audiência juvenil dos canais da Walt Disney, tendo perdido 4 milhões de assinantes nos últimos 3 anos entre audiência juvenil. E a razão é tudo por falta de programas de sucesso. Termina assim a segunda parte. Dentro de alguns instantes, o Paulo Oliveira estará em antena para a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Boa noite.
4 de julho de 2017, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, começando, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:40 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, muita umidade, temperatura de 31 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Bill Barber. Temas do dia: a Rússia e a China apelam à Coreia do Norte e aos Estados Unidos para atenuar tensões. Mais de 100 mil migrantes e refugiados chegaram este ano à Europa. 4 de julho de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o STAI, face a críticas dos partidos da oposição por alegada falta de imparcialidade, diz estar a trabalhar no sentido de evitar conflitos que têm caracterizado as eleições em Moçambique, mas analistas consideram que a solução passa pela profissionalização dos órgãos eleitorais. Ramos Miguel.
Os órgãos eleitorais em Moçambique estão profundamente partidarizados e o diretor-geral do STAI, Felisberto Naif, diz ser necessário criar mecanismos de prevenção e gestão de conflitos que resultam, entre outros fatores, de formas de pensar diferentes sobre determinadas matérias ao longo do processo eleitoral. A partidarização da Comissão Nacional de Eleições e do STAI foi exigida pela RENAMO no seu diálogo com o governo como forma de conferir maior transparência e evitar conflitos que tenham ocorrido em período de eleições, mas analistas afirmam que a melhor solução para isso é a profissionalização dos órgãos eleitorais.
Para mim, o melhor mecanismo é a profissionalização desta instituição que gera o processo eleitoral. Estou a falar do STAI, estou a falar da CNE, principalmente porque são estes elementos de discórdia.
O antigo número 2 da RENAMO e atual presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que, sendo as eleições um dos aspectos importantes da democracia multipartidária, a sua gestão deve ser feita com transparência.
As eleições não têm estado a refletir aquilo que é a vontade do povo moçambicano, sobretudo porque o próprio sistema político também não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas, ou, no mínimo, aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais. Portanto, temos nas questões eleitorais dois aspectos fundamentais a tratar: a transparência, a imparcialidade dos órgãos eleitorais, para garantir que o voto expresso pelo povo moçambicano seja refletido nos resultados.
O diretor-geral do STAI reconhece que comportamentos de agentes eleitorais podem criar situações que propiciem conflitos, mas esses não são a única fonte.
Tem várias fontes de conflitos. Tem a ver, primeiro, com aquilo que podem ser sentimentos ou formas de pensar diferente ou opostas sobre determinadas matérias ao longo do processo eleitoral. Pode ser também a formas de interpretação da própria legislação eleitoral, sem descurar também o comportamento de alguns agentes eleitorais no terreno, que podem também criar situações que podem propiciar conflitos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O consumo de droga é um dos problemas que está a afetar a juventude naquele país. O Observatório Guineense da Droga e da Toxidependência tem pautado na política de comunicação e sensibilização através de palestras e nas escolas, bem como nas universidades. Detalhes com o Lashana Kassama.
O secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência, Bilo Alulia Co Júnior, revelou que a Guiné-Bissau deixou de ser apenas um país de trânsito, mas também do consumo de droga.
100% da droga que transita pelo país fica 25% ou mais do que 25%. para o consumo interno. Porque hoje a segunda droga mais consumida aqui na Guiné pela juventude é o crack. Então o crack é feito com a cocaína. Isso significa que continua a circular grande quantidade de cocaína aqui no país para o consumo interno. Isso é preocupante porque muitos jovens estão a ter problemas psicossociais, que é, nós dissemos que é o problema mental.
Se continuar a atual tendência, a Bíblia Lolia Co Júnior não tem dúvidas que a sociedade terá uma juventude doente.
Nós vamos ter uma juventude completamente doente, porque a juventude guinense já é doente com problemas devido a essas cíclicas crises políticas. A situação está completamente desorganizada, o país, a própria família, as instituições, primeiras instituições de socialização, a escola, o Estado e a Igreja estão completamente desorganizadas. Então, se essa situação continuar, se o Estado não assumir o seu papel, teremos uma situação de epidemia ligada ao consumo de droga.
Contudo, o secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência acredita que é possível atenuar a situação, mas para isso o Estado deve criar políticas concretas a favor dos jovens.
O Estado deve criar políticas públicas, concretas, atrativas, que vai fazer com que muitos dos jovens deixassem de sentar na bancada, com que muitos jovens vão ter emprego, com que muitos jovens vão frequentar uma biblioteca comunitária, vão frequentar um espaço de lazer, ir a um campo de futebol, ir a um campo de basquete, jogar tênis. O Estado tem que criar condições.
Os dados não são encorajadores, é que o país está a registrar agora drogas sintéticas, afetando assim um número preocupante de adolescentes. Estatísticas apontam que o grande problema reside no consumo precoce da droga. Fala-se até na idade de 10 anos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Passo agora para a economia. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos às notícias da economia. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, registrou em 2016 um crescimento de 36%, resultado que traduz a quebra abrupta da tendência negativa registrada nos últimos exercícios económicos da empresa. Na apresentação dos resultados, a presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, realçou a sua importância por terem sido alcançados no ano em que Sonangol enfrentou um conjunto muito adverso, tanto a nível nacional como internacional, disse ela. O governo de Moçambique e a companhia norueguesa Yara International assinaram hoje em Maputo um memorando de entendimento para a produção de fertilizantes a partir do gás natural extraído da bacia do Rovuma, no norte do país. A empresa estima produzir 1,3 milhões de toneladas métricas de fertilizantes por ano e também 30 a 50 megawatts de energia elétrica a partir de uma unidade industrial que vai ser alimentada por gás natural. Ainda em Moçambique, o governo garantiu ao Fundo Monetário Internacional em 2015 que não havia empréstimos para além da operação financeira da Ematum, mostra uma troca de e-mails divulgada pela agência de informação financeira Bloomberg. As comunicações confirmam que o governo moçambicano escondeu deliberadamente o empréstimo da Proíndicos, dizendo que o valor com a garantia estatal fazia parte do pacote financeiro de 850 milhões da empresa moçambicana de atum. Contactado pela Bloomberg, o porta-voz das finanças disse desconhecer as comunicações daquela época. O Banco Mundial aprovou um reforço de 25 milhões de euros ao financiamento do projeto de reforma do setor dos transportes em Cabo Verde, iniciado em 2013, e alargou para 2020 a data prevista de conclusão. O crédito prevê uma verba de cerca de 16,5 milhões de dólares para a reabilitação e manutenção de estradas, incluindo 3 milhões de dólares para obras de emergência. A estratégia de transportes inter-ilhas beneficiará de cerca de 3 milhões de euros. E nas cotações de câmbio, uma libra era vendida na manhã de hoje a 1 dólar e 29 centavos, um euro valia 1 dólar e 13 centavos e um dólar era comprado por 13,2 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Emissão de 4 de julho de 2017 da Voz da América em português. No dia em que os americanos celebram o aniversário da sua independência, a administração de Trump tem que lidar com problemas tanto a nível interno como externo. Detalhes com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos acordaram neste 4 de julho com a notícia de que a Coreia do Norte tinha testado com sucesso um míssil balístico que, dizem alguns analistas, pode atingir território dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tinha anteriormente afirmado contar com a China para usar do seu peso económico sobre a Coreia do Norte para forçar este país a abandonar o seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Ironicamente, o teste deu-se 2 dias depois do presidente Trump ter mantido uma conversa telefónica com o seu homólogo chinês Xi Jinping para discutir os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. O New York Times afirmava na sua edição de hoje que, frustrado com a incapacidade ou falta de vontade da China de exercer pressões sobre a Coreia do Norte, Trump disse a Xi Jinping que os Estados Unidos poderão atuar sozinhos. Há agora a possibilidade dos Estados Unidos começarem a impor sanções contra empresas e bancos chineses envolvidos em negócios com a Coreia do Norte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês apelou à calma. De momento, a situação na Península é complexa e sensível. Esperamos que todas as partes possam permanecer calmas e atuem com comedimento. Acalmem a situação na Península o mais rapidamente possível e entrem na via correta do diálogo pacífico. Palavras do porta-voz do governo chinês. Mas se a situação na Coreia do Norte é agora algo de bastante preocupante para Donald Trump, a nível interno o presidente americano está a ser criticado por não fazer mais para pressionar os republicanos no Congresso a chegarem a um acordo sobre uma nova lei de saúde. Uma promessa eleitoral de Trump e do Partido Republicano foi a de abolir a lei de saúde do presidente Barack Obama, o chamado Obamacare, e substituí-la por uma nova lei sobre o sistema de saúde. Mas até agora os republicanos, apesar de dominarem as duas câmaras do Congresso, não conseguem chegar a acordo entre si sobre como fazer isso. O senador John Cornyn é do Partido Republicano e reconheceu que a questão divide não só republicanos e democratas, mas também os próprios republicanos.
Unfortunately, this has become all too much of a polarizing issue politically.
Infelizmente, isto tornou-se politicamente numa questão polarizadora, disse Cornyn, que acrescentou.
The choice is pretty simple. We either get rid of this failed law and replace it with real reform, or Obamacare will continue to collapse.
A escolha é simples. Ou abolimos esta lei falhada e substituímo-la por uma verdadeira reforma, ou então o Obamacare vai continuar em queda e milhões de pessoas vão continuar a ser afetadas.
And millions more people will continue to be harmed.
Eram palavras do senador republicano John Cornyn. Os democratas, claro está, não concordam com esta visão. Joe Kennedy é um congressista do Partido Democrata e critica a proposta de lei até agora apresentada pelos republicanos, mas que ainda não tem acordo dos próprios republicanos. Reestrutura fundamentalmente o sistema de saúde em 2 sistemas. Um para os poderosos e privilegiados, os saudáveis e ricos, e um outro sistema para todos os outros.
And another lesser system for everyone else.
Eram palavras do congressista democrata Joe Kennedy. Dentro do Partido Republicano, há também divisões, como já dissemos, que têm impedido a aprovação de uma nova lei. Os moderados, dentro do Partido Republicano, opõem-se a reduções de programas federais que apoiam financeiramente os custos de saúde para os mais pobres e incapazes, e um setor mais conservador afirma que há que reduzir mais os custos. O governador republicano do estado do Ohio, John Kasich, falou à cadeia de televisão ABC.
They are not ready to sit down and talk and put the nation first, in my opinion. If you're a Democrat, you're worried about your base on the left, and if you're a Republican...
Na minha opinião, ninguém está pronto a sentar-se, a dialogar, a pôr os interesses da nação em primeiro lugar. Se você é democrata, está preocupado com a sua base de apoio à esquerda. E se você é republicano, está preocupado com a sua base de apoio à direita. Palavras do governador John Kasich, do estado do Ohio. Portanto, no dia em que os americanos celebram a sua independência, republicanos e o presidente Donald Trump com problemas internos e externos. A nível interno, a constante luta de palavras entre Trump e meios de informação, como a CNN, está também a ter um impacto negativo na imagem do presidente. Matthew Hindman, especialista em política americana na Universidade de George Washington, disse que essa guerra de palavras está a ter impacto negativo, mesmo entre os seus apoiantes. Mas Trump já tornou claro que tenciona continuar com os seus tweets criticando os meios de informação que ele considera estarem a divulgar notícias falsas, disse Trump num tweet. Os mídias falsos e fraudulentos estão a tentar convencer os republicanos e outros que eu não devo usar as redes sociais. Mas lembrem-se, quem ganhou fui eu.
Sexta-feira, 4 de julho de 2017, emissão da Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Nos próximos minutos falamos aqui de saúde. Hoje vamos falar de um problema que, sendo saúde, é também muito social, a caspa. Convosco está Ana Guedes. A coceira, irritação no couro cabeludo e a descamação são sintomas mais comuns da dermatite seborreica, mais conhecida como caspa, aquelas escamas brancas a que nos podem causar vergonha quando aparecem caídas em, por exemplo, casacos escuros. O problema pode se agravar com o clima seco, o stress, disfunção hormonal, uso de água muito quente, bebidas alcoólicas e até mesmo alimentação que seja rica em açúcares e gorduras. A caspa é uma inflamação das células do nosso couro cabeludo. E, contudo, não há ainda uma cura para ela. A caspa pode deixar quem a tem pouca à vontade, por se notar, por exemplo, como já dissemos, em casacos escuros. Mas não é contagiosa. Afeta homens e mulheres e não tem uma idade para aparecer. A caspa nada mais é do que uma inflamação das células do couro cabeludo. Mas a caspa ou a dermatite seborreica pode também aparecer nas pestanas, nas orelhas, na pele do nariz, nas axilas, na parte de trás do pescoço, entre outras. Mas, por certo, é aquela que cai da cabeça que mais nos deixa inquietos. Contudo, a caspa não é contagiosa, como já aqui o dissemos. Não significa falta de higiene pessoal. Pode ser controlada por um shampoo especial que se pode comprar num supermercado ou por receita médica, caso seja um caso mais grave. Apesar de desconhecer ao certo a sua causa, os médicos acreditam que se deve a uma produção excessiva da gordura da pele, o chamado sebo, por parte das glândulas sebáceas. As escamas associadas à caspa podem, por vezes, ser provocadas por outros motivos que não uma dermatite, como pele seca devido ao frio ou ao ar seco no inverno, infecções cutâneas, como eczema, acne, lavar o cabelo demasiadas vezes ou, pelo contrário, muito poucas. E também a utilização de produtos para o cabelo que deixam resíduos, como as tintas de clorar, que secam e escamam o couro e que, assim, podem provocar uma reação negativa. Contrariamente a alguns mitos relacionados com este tema, lavar a cabeça mais com água fria não resolve o problema e lavá-la com água muito quente pode irritar o couro cabeludo e piorar a situação. Isto porque a água quente aumenta a oleosidade, levando ao aumento de fungos associados ao aparecimento da dermatite seborreica. Mitos que são parcialmente verdade, contribuindo para a caspa, está o uso dos bonés, porque isto não deixa o couro respirar e o couro fica durante muito tempo abafado, quente e úmido, o que pode contribuir para o aparecimento de fungos. A caspa é uma situação crónica, significando que não se pode curar, mas pode ser controlada, passando assim a ser difícil de detectar e de deixar quem dela sofre de sentir desconfortável em situações sociais. E pronto, Hoje tivemos um tema mais fora do comum, mas interessante. A caspa. De todos se despede Ana Guedes com um abraço de saúde. Até para a semana.
E depois da Ana Guedes com a saúde e a caspa, vamos ficar com a música. Vamos ficar com Nightshield, Dream Girl.
She ain't trippin' off him, she ain't trippin' off her. Makes her own way in the world, she got her own car. Ain't her own place to be a five star, yeah, this is what it takes. Take her time for these players, they ain't messin' with these ratchets. Yeah, she in the game, but she don't need the practice. All these corny dudes spittin' all they rapness. She don't need a man, just to tell her she a bad bitch. Something that she knows, every day she lives it. Confidence and swag, but she ain't ego trip.
Would you come with me tonight? 'Cause the chemistry is so right. Would it be a problem if I might ask you to be my girl? Would it be a problem? Would it be a problem? Would it be a problem? If you were my girl.
And me and baby girl, we've been down for years. We done shed a few laughs, even shed a few tears. When your dude's in a jam, yeah, she's always right there. Baby girl, yeah, that's my ride or die. She knows I got her back and she's down for mine. She understands the hustle, even helps with the grind. And she ain't getting jealous when it's autograph time. Taking pictures with fans, yeah, she's proud that the man. I be stunting in public, but she ain't gotta worry, 'cause she knows at home it's a whole nother story. She's the queen of the castle, my native Pocahontas. Her beauty's unmatched, ooh, I'm just being honest. Baby, to the end of time, 'cause I can't picture me without you in my life. Strong, independent, high, yeah, that's my lady. Beautiful and funny, and her body drives me crazy.
Would you come with me tonight? 'Cause the chemistry is so right. Would it be a problem if I might ask you to be my girl? Would it be a problem?
Nightshield and Dream Girl. Vamos para as notícias desta terça-feira, o dia 4 de julho de 2017. A Rússia e a China apelaram hoje à Coreia do Norte para que suspenda os testes nucleares e de mísseis balísticos e aos Estados Unidos para que acabem com exercícios militares para atenuar a tensão na Península Coreana. Os dois países apelaram a todas as partes envolvidas à calma e a renunciar a atos provocadores e à retórica de guerra, segundo afirmaram os ministérios dos negócios estrangeiros daqueles dois países num comunicado conjunto após um encontro no Kremlin entre os presidentes russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping. Os dois países manifestaram profunda preocupação pelo anúncio feito pela Coreia do Norte hoje de que lançara um míssil balístico intercontinental, o que consideraram inadmissível, uma vez que viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Segundo o comunicado ainda, a instalação de um escudo antimísseis na região do Sudeste Asiático é uma ameaça aos interesses de segurança estratégica dos países da região, incluindo a Rússia e a China. Em declarações aos jornalistas, após o encontro com o homólogo chinês Vladimir Putin, referiu que a solução para o problema na Península Coreana passa por garantir a paz e a estabilidade sólidas no Nordeste da Ásia, figura entre as prioridades da política externa comum. Mais de 100 mil migrantes e refugiados chegaram desde janeiro à Europa, depois de atravessar o mar Mediterrâneo, enquanto 2.247 morreram ou são considerados desaparecidos,
anunciou hoje, terça-feira, em Genebra, a Organização Internacional para as Migrações. Quase 85 mil chegaram às costas italianas, 9.300 à Grécia e 6.300 desembarcaram na Espanha, no mesmo período de 2016, ou seja, entre 1 de janeiro e 3 de julho, o número de pessoas que chegaram à Europa tinha sido 2 vezes superior. Na semana passada, a Itália começou a impedir a entrada de navios com bandeira estrangeira que transportam migrantes resgatados no Mediterrâneo, mas o diretor-geral da OIM, William Lacy Swing, pediu aos membros da União Europeia que ajudem os países do sul da Europa a receber os migrantes. O Comitê Internacional para a Proteção de Jornalistas pediu a libertação imediata de 3 jornalistas do Myanmar detidos pelas autoridades na semana passada no estado de Shan, controlado pelos rebeldes. O porta-voz da presidência disse que os jornalistas violaram a lei por terem se deslocado à zona controlada pelo Exército Nacional de Libertação de Tang, uma zona sem prévia autorização. O julgamento dos 3 terá início a 11 de julho e o caso já é visto como sinal de deterioração da liberdade de imprensa naquele país. A cólera e os casos de diarreias estão a propagar-se rapidamente no Iêmen, na Somália, Sudão do Sul, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância num comunicado divulgado em Genebra. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, a Lei da Terra, desde a ratificação em 1789, estabelece um governo nacional, fornece a estrutura para o relacionamento entre o governo central e os Estados e limita o poder do governo instituído a separação de poderes, bem como o sistema de equilíbrio. Os autores da Constituição adotaram medidas para que pudesse ser alterada ou emendada para refletir as mudanças da própria sociedade. Para proteger os direitos individuais e a garantia da ratificação da Constituição, as emendas foram adicionadas ao documento ainda antes de ter sido ratificado. Estas são em bloco a chamada Lei de Direitos. Destas, a primeira emenda pode ser considerada a mais importante. Estipula que cada cidadão tem o direito de praticar a sua religião sem interferência do governo. Tem o direito de expressar a sua opinião sem receio da supressão do governo ou de represália. Os cidadãos podem reunir em grupo sem interferência do governo. Podem protestar contra o tratamento desonesto pelo governo e solicitar contra a injustiça. E a imprensa seja livre e possa escrever sobre tópicos controversos sem receio de censura pelo governo. A primeira cláusula da primeira emenda destina-se a promover a liberdade religiosa, proibindo ao governo de impor uma religião nacional. Significa igualmente que nenhuma seita pode usar o governo e os seus bens a qualquer nível para se promover ou forçar os seus princípios que não observem o particular das crenças. A liberdade de expressar ou publicar a sua opinião impede a censura do governo. Atribui igualmente a responsabilidade sobre atos individuais. Isto significa que, no caso de alguém espalhar mentiras ou incitar à violência, ele ou ela pode ser responsabilizado pelas consequências. Igualmente, o direito de reunião não significa que alguém seja livre de provocar motim. A primeira emenda impede o governo de limitar a liberdade de expressão e, assim, a liberdade de pensamento e a disseminação de ideias. É, assim, a lei que garante a liberdade individual. Nas palavras do juiz do Supremo Tribunal, William Douglas, a restrição à liberdade de pensamento e de expressão é a mais perigosa de todas as subversões. É o único ato não-americano que nos pode facilmente derrotar. O editorial foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte a emissão deste dia 4 de julho de 2017, dia da independência dos Estados Unidos, está praticamente no fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.